Estamos em 2 Reis 4, porém já vamos começar uma outra história. Ficamos bastante tempo na história da mulher sunamita, que é a maior desse capítulo. Mas esse capítulo tem quatro histórias. Já vimos a primeira sobre o azeite, que foi... que encheu todas as vasilhas da viúva. Depois a sunamita, que tem dois milagres: o milagre do filho que nasceu e o mesmo filho que ressuscitou. E aí nesse capítulo 4 ainda tem mais duas histórias, dois milagres. Algumas aulas atrás nós fizemos, acho que em uma das folhas, nós fizemos uma relação parcial dos milagres de Eliseu, mas depois nós vamos ver vários outros. Então nós estamos agora no milagre 8, de número 8, que é a morte na panela. Então vamos ler, é uma historinha curta. Faz parte ou tem uma sequência natural com o milagre 9, que vem logo em seguida. Mas hoje nós vamos ficar nesse milagre 8. Então é 2 Reis 4, versículo 38. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhar ervas, e achou uma videira brava, colheu dela a sua capa cheia de colocíntidas. Todo mundo sabe o que é colocíntidas, né? Veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. A gente também não sabe. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Muito simples, muito natural. Parece que eles ficaram assustados, mas parece que Eliseu não ficou. A impressão que tem, né? Que quando eles falaram com ele, e ele falou assim, né? Como Jesus, assim, vocês estão com problema do quê, né? Chegaram, acordaram Jesus, né? Quando estava naquela tempestade. Jesus, nós vamos perecer. Ele acordou assim: qual que é o problema de vocês? Cadê a fé, né? Assim, repreendeu o vento e parou. Então, o sobrenatural é difícil a gente captar realmente essa dimensão, essa forma como Eliseu andava. E é muito, como a gente tem falado, é muito semelhante à vida de Jesus, faz muitos paralelos com a vida de Jesus. E era essa simplicidade de olhar e falar assim: tá tendo um problema aí, as pessoas estão passando mal, assim, a gente... não sabe exatamente porque, assim, ele fala que eles começaram a comer e logo pararam, né? O que a gente supõe é que eles começaram a passar mal, né? Provavelmente uma cólica, sentiram mal no estômago e falam assim: homem de Deus, tem morte na panela, a gente não pode comer isso. E ele, com muita tranquilidade, com muita simplicidade, assim, ele não fala assim: irmãos, nós vamos ter que orar, vamos repreender, vamos, né, buscar. Não, não que a gente não possa fazer isso, mas eu acho que uma das coisas que mais chama atenção nessa história é essa tranquilidade. Ele falou assim: vocês não têm uma farinha aí? Traz farinha. Jogou farinha na panela. A primeira coisa que a gente também faria seria: joga isso tudo fora. Não coma mais, pode parar, joga fora. Vamos começar tudo de novo. Não, ele pega a farinha, joga na panela e eles tiram e continuam comendo sem fazer mal nenhum. Ok, vamos voltar então nisso, vamos pegar alguns detalhes aqui para a gente, pelo menos, procurar entender alguma coisa dessa história. Primeira coisa que a gente só quer chamar atenção, tem muitas coisas que a gente não entende perfeitamente, mas eu sempre falo que tem significados em todos os detalhes, né? Cada história, cada incidente, tudo que acontece, cada detalhe é importante. Se esse detalhe está na Bíblia, às vezes nem fala onde que foi, aqui fala o nome da cidade, Gilgal. O que faz um pouco de confusão às vezes na Bíblia é que, assim como nomes próprios, como nome de pessoas, às vezes tem o mesmo nome, são pessoas diferentes, cidades também. Tem pelo menos duas cidades, dois lugares, quando eu dou uma pesquisada assim no Google, né, no Santo Google, né, que tem todas as informações, né, que você precisa para todas as coisas, então você pode achar alguns comentários, algumas coisas que podem ajudar. Eu noto que às vezes as pessoas não reparam nesse detalhe. Esse Gilgal, essa cidade de Gilgal, não é o mesmo lugar que é citado em Josué, logo que o povo de Israel passou o Jordão, entrou na Terra Prometida. Depois de Jericó, eles foram para Gilgal, foi um lugar que eles se circuncidaram. Então tem umas coisas muito importantes, interessantes que aconteceram naquele lugar. Esse Gilgal aqui não é o mesmo lugar, que seria assim, na planície, aquela de Josué, ficava na planície, perto do Rio Jordão. Esse Gilgal é o mesmo que a gente encontrou. Se vocês têm, muita gente aqui acho que fica com essas folhas soltas, mas o certo seria assim, ter a sua apostilinha, né, a sequência, porque você poderia ver atrás, né, tem uma das folhas, agora não vou lembrar o número, mas não faz muito tempo, que a gente colocou um mapinha atrás da folha que mostra aquele último roteiro de Elias, quando ele estava já indo para ser arrebatado, para ser levado, e lá fala de três lugares, né? Então, se você tiver o mapa, você consegue visualizar. Qual folha que é? Não é esse não. Não é esse. É um que fala das três cidades que tem atrás. Então, mostra o roteiro. Isso. É atrás da 27. Então é 27, atrás da folha 27, você vê as três cidades. Isso está em 2 Reis 2, quando Elias, ele vai atravessar o Rio Jordão e ele vai ser levado embora do lado de lá do Rio Jordão. Mas antes de passar o Jordão, ele passa em três cidades. E a primeira dessas três é justamente Gilgal. Por que que eu vou já explicar por que que a gente está voltando a essa sequência. É uma coisa interessante, eu não sei exatamente o significado disso, mas olha que coisa interessante. Então, lá em 2 Reis 2, Elias começa em Gilgal e ele fala com Eliseu. Lembra aquela historinha que ele vai para três lugares diferentes, em cada lugar ele fala com Eliseu: fica aqui porque o Senhor me mandou para a próxima cidade. Quando ele está em Gilgal, ele fala: Deus me mandou para Betel. Aí no mapa você vê a sequência. Então ele vai para Betel. Aí ele chega em Betel, ele fala assim: Eliseu, fica aqui porque o Senhor está me enviando para Jericó. Jericó já ficava próximo do Jordão. Aí quando ele chega em Jericó, ele fala com Eliseu: fica aqui. Em cada um ele insiste com Eliseu para ficar. E aí ele vai para o Rio Jordão, passa o Rio Jordão e depois tem o encontro com as carruagens de fogo. Em cada uma dessas cidades, aparentemente tinha filhos dos profetas, né? A gente já falou um pouco sobre eles também. Os filhos dos profetas, né, o termo que nós usaríamos hoje seria discípulos dos profetas, que não eram filhos biológicos. Eles chamavam filhos dos profetas, era uma espécie de escola, uma escola de profetas, e lá tinha muitos, tinha vários, né, em cada uma dessas cidades tinha várias pessoas que estavam se preparando, estavam em treinamento, já com os dons, já estavam começando a agir com os dons do Espírito e a revelação, né, dons proféticos de revelação. E eles, cada um desses lugares, eles chegam para Eliseu, eles não falam com Elias, eles chegam para Eliseu e falam: você sabia que seu mestre vai embora hoje? E ele fala: eu sei disso, fique quieto, né? Então ele fala em cada lugar ele fala que fala com Elias que de jeito nenhum ele vai permanecer e tal. Bom, aí depois que Elias é levado embora, Eliseu volta e faz o caminho, evidentemente, o caminho inverso. Passa pelo Rio Jordão, abre o Rio Jordão, igualzinho Elias abriu. E aí ele vai, no capítulo 2 ainda, de 2 Reis, que nós já vimos, ele passa por Jericó. Em Jericó tinha problema com as águas. É, ele fica lá com os filhos dos profetas e ele faz o primeiro milagre depois do Rio Jordão. O primeiro milagre que Deus faz através dele é curar as águas. Ele pega sal, as águas estão dando doença, estão dando problema, trazendo morte também. Ele coloca sal na água e as águas são curadas. Até se você está pertinho aqui, só porque tem algo semelhante aqui, né? No capítulo 2, versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são más. As águas têm doença, têm alguma coisa que faz mal para a saúde. E a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Então, ele em Jericó acontece isso. Em Betel, a próxima cidade, no sentido inverso, em Betel é onde acontece aquela história dos garotos, dos mocinhos que ficam caçoando dele, que ficam ridicularizando ele, e ele amaldiçoa em nome do Senhor, e saem as ursas e despedaçam vários meninos. Mas nessa história, depois ele vai embora para o Monte Carmelo, vai embora. Então, qual foi, se vocês me acompanharam, qual foi a única cidade desse caminho inverso que não menciona? Ele foi junto com Elias, 1, 2, 3, Rio Jordão, né? Aí ele volta, Rio Jordão, 1, 2, né? Jericó, Betel, mas não mencionou Gilgal, que é a história onde nós estamos agora em 2 Reis 4. Como eu falei, eu não sei exatamente, eu não sei assim, qual seria o significado, mas é muito interessante. Primeiro, o fato de que, provavelmente, mesmo assim, com certeza, né, porque não faz muito tempo, em 2 Reis 2, não fala dos filhos dos profetas em Gilgal. 2 Reis 2 fala dos filhos dos profetas em Betel e em Jericó, mas não fala dos filhos dos profetas em Gilgal. Mas agora que nós estamos vendo no final do capítulo 4, ele chega para Gilgal e no versículo 4:38 fala que os filhos dos profetas estavam assentados ali na sua presença. Então, então primeiro ponto para a gente observar, né? Das três cidades que Eliseu passou junto com Elias, antes de Elias ser trasladado, ele visitou cada uma das duas primeiras e houve um milagre. Agora vai ter um milagre na terceira cidade que não houve naquela primeira viagem. Isso é só, pelo menos por enquanto, é uma curiosidade. Eu não estou associando assim, um significado especial, mas com certeza tem algo que isso não é uma coisa por acaso, ok? A segunda coisa que a gente quer observar sobre essa história é a seguinte, sobre os filhos dos profetas. No versículo 38, 4, 38, fala assim, que os filhos dos profetas, aí vai variar um pouco de tradução para tradução, mas fala assim, os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Esse verbo assentar, né, significa sentar mesmo, só que algumas traduções colocam estavam reunidos ou estavam junto com ele, mas assim, o verbo é sentar. Essa palavra no hebraico pode ser traduzida de várias formas, né, até como habitar, mas existem vários lugares onde, até no Novo Testamento, que a gente vê assim, que é um grupo de profetas, um grupo de, na verdade, discípulos dos profetas, aqui eles estavam assentados. Isso não, assim, essa palavra não denota apenas uma posição física, estavam sentados juntos, jogando conversa fora, não. Eles estavam assentados diante de Eliseu, assim como Maria ficava sentada aos pés de Jesus. No Novo Testamento fala de Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, né? Assim, dá a ideia assim, de alguém que está aprendendo. Então, só queria também, antes de prosseguir na história em si, lembrar dessa relação de Eliseu com os filhos dos profetas. Mais uma vez eu vou voltar naquela história de Eliseu com Elias, passando pelas três cidades. Eu queria que vocês vissem como foi mudando a relação dos filhos dos profetas com Eliseu. Quando Eliseu estava junto com Elias, quem era Eliseu? Quem era Eliseu quando estava junto com Elias? Ele era um empregado, um servo, um ninguém, né? E eles, os filhos dos profetas, nessa história que eles vão, né, que Elias e Eliseu estão indo juntos de cidade para cidade até chegar no Jordão, nessa história lá, os filhos dos profetas, eles tratam Eliseu como alguém que não sabe de nada. Você sabia que seu mestre vai embora? Assim, nós temos revelação. Você é um empregado, você não sabe de nada. Então eles tratam Eliseu com muito desprezo, que eles não sabem quem ele é simplesmente um empregado do grande profeta, um servo do grande profeta. Então, eles falam com Eliseu naqueles momentos lá, como alguém que é inferior a eles. Porque eles têm revelação, eles sabem, e eles acham que Eliseu não sabe. Okay? Esse é o primeiro degrau do relacionamento dos filhos profetas com Eliseu. Aí, quando Elias vai embora, e Eliseu volta e pega a capa de Elias e bate no Rio Jordão, e o Rio Jordão abre. Aí, quando Eliseu se encontra novamente com os filhos dos profetas, os filhos dos profetas já falam um pouco diferente. O espírito de Elias está sobre Eliseu. Só que ainda tem uma história meio interessante ali. Não sei se vocês estão lembrando. O que que eles falam mais ali? Quando, né, Elias acabou de voltar, Elias acabou de ir embora, ele abriu o Rio Jordão, e aí ele encontra com os profetas, os filhos dos profetas, o que que eles falam? Eles falam, ah, o espírito de Elias está sobre Eliseu, mas e depois? Vão procurar Elias, porque pode ser que o Senhor levou num redemoinho, mas não conseguiu chegar até lá, e ele caiu de novo, e a gente precisa acudir. E aí Eliseu fala assim, de jeito nenhum, não precisa. Mas eles insistem, eles não respeitam a autoridade de Eliseu. Eles estão percebendo que o espírito de Elias está sobre ele, mas eles não respeitam e eles ficam insistindo, mas vamos procurar. Eliseu falou assim, não precisa, não precisa. Aí no fim fala assim, que eles insistiram tanto que Eliseu falou assim, então procurem. E eles vão procurar e obviamente não acham nada. Então, melhorou um pouquinho, eles reconhecem que o espírito de Elias está sobre ele, mas eles ainda não reconhecem em Eliseu a autoridade, né? Eles não reconhecem. Então, aí depois disso, né, capítulo 3, não mencionam os filhos dos profetas, nesse capítulo 4, a primeira história foi de uma viúva dos filhos dos profetas que Deus multiplicou o azeite. A sunamita não tem nada a ver com os filhos dos profetas. Então, agora, na verdade, nós estamos vendo uma outra situação. porque agora os filhos dos profetas estão assentados aos pés, aqui não fala aos pés, mas a ideia é essa, eles estão assentados aos pés de Eliseu. Eliseu agora é reconhecido. Então, só para vocês verem essa sequência e ver como Deus foi confirmando, como Deus foi firmando a posição de Eliseu como realmente alguém que tinha a palavra do Senhor e não só milagres, né? Essa ideia aqui de que eles estavam ali assentados na sua presença significa que Eliseu estava ensinando. Então Eliseu não só fazia milagres, mas ele com certeza ele estava ensinando, falando de princípios, falando das coisas que eles precisavam ouvir para se tornarem homens de Deus mais maduros. Porque praticamente todas as citações dos filhos dos profetas mostra pessoas em formação e pessoas imaturas. Pessoas que até têm algumas revelações. Eles chegaram, eles viram Elias e eles sabiam que Deus ia levar Elias embora. Então isso foi uma revelação. Eles tinham alguma revelação. Eles tinham contato com Deus, eles tinham dons de revelação, mas eles eram imaturos, porque só uma pessoa imatura vai falar Deus levou Elias embora, mas acho que pode ser que ele jogou em cima de algum monte, em cima de, tá perdido por aí, precisa procurar. Isso era claramente uma falta de maturidade, de percepção, de conhecimento de Deus. Então, aqui também mais uma coisa para observar, acho que já falei isso, mas os filhos dos profetas não são chamados propriamente filhos, mas era um grupo de profetas, mas todos os estudiosos veem mais ou menos a origem desse costume de ter um grupo de profetas aprendendo do tempo do profeta Samuel. Foi Samuel que parece que começou esse costume de ter um grupo de profetas ensinando e treinando. Daí que Saul até encontra, em 1 Samuel 19, ele encontra com um grupo de profetas e Samuel na frente desse grupo de profetas e Saul é contagiado pelo espírito de profecia e começa a profetizar também, em 1 Samuel 19. Depois a gente não ouve praticamente nada sobre eles. No tempo de Elias, o antecessor de Eliseu, no tempo de Elias, os filhos dos profetas são mencionados. Tem até uma história em que um deles vai falar, ele entrega uma palavra de Deus. Então os filhos dos profetas, é difícil achar filho do profeta fazendo alguma coisa mais madura, mais assim, você não encontra muitos filhos dos profetas. Às vezes a gente fala assim, era uma escola de profetas, mas cadê os caras que se formaram nessa escola e se tornaram realmente homens maduros, homens usados por Deus? Não tem muitos exemplos, mas quiserem marcar, acho que é no acho que em 1 Reis 20, em 1 Reis 20 conta a história de um filho dos profetas que foi, levou uma palavra de Deus para Acabe. Então aqui acho que é um dos raros exemplos em que um filho do profeta fez uma coisa realmente dirigido por Deus. Mas o que a gente quer notar é o seguinte: Elias, o profeta Elias, ele sem dúvida alguma conhecia os filhos dos profetas. Se ele parava, porque nessa última viagem, Gilgal, Betel, Jericó, que ele passou, provavelmente, a Bíblia não fala assim se ele ficou lá uma noite, mas é provável que sim, cada lugar que ele ficava, ele falava com Eliseu, fica aqui, provavelmente ele ficou a noite lá. E provavelmente ele ficou com os filhos dos profetas. Mas Elias, ele era um profeta muito solitário. Você não vê Elias passando tempo com os filhos dos profetas, ensinando, isso não era a característica, não era o jeito. Ele conhecia, provavelmente tinha alguma interação, mas Elias era muito sozinho, estava sempre sozinho, ele não ficava muito assim com essas comunidades. Eliseu é totalmente diferente. Eliseu, ele vai de lugar em lugar e ele fica bastante aqui, principalmente desse ponto onde nós estamos, segundo Reis 4 para frente, nós vamos ver várias histórias com os filhos dos profetas, mostrando que os filhos dos profetas, eles formavam, inclusive essa história, né, tem um grupo grande dos filhos dos profetas ouvindo Eliseu. Nessa história da morte da panela não fala em números, mas a próxima história, no mesmo capítulo que fala do pão que foi multiplicado, fala que o pão que chegou precisava alimentar 100 pessoas. E depois, mais na frente, principalmente no capítulo 6, dá realmente a entender que eles moravam todos juntos. Então era uma comunidade, porque no capítulo 6, aquela história do machado que caiu na água, eles iam construir um lugar maior porque não estavam cabendo na casa onde eles moravam. Então tudo isso aqui é uma coisa interessante para a gente sentir, porque a Bíblia às vezes não descreve muitas coisas que a gente gostaria. Né? Você não ia querer saber assim, como que era a vida, né, um dia típico na vida de Elias ou Eliseu, né, descrever a vida deles, como é que eles faziam, como é que esses filhos dos profetas agiam. A gente queria mais detalhes, não tem, então a gente tem que catar aqui e ali assim, alguns detalhes para ajudar a gente a formar um quadro. Mas então a gente vê o seguinte: Elias, eu tenho falado isso, Elias falava muito com o rei, com os dirigentes. Acabe, Jezabel, o filho de Acabe, né? Ele se dirigia muito aos governantes. E as histórias de Eliseu são contadas da perspectiva do povo comum. Vai falar dos reis, já falou uma vez no capítulo 3, vai mencionar os reis. O rei de Israel, o rei da Síria, menciona alguma coisa sobre os governos. Eliseu é um homem que também entrega palavras aos governantes, mas a maioria das histórias são histórias que tratam do povo e especialmente dos filhos dos profetas. Em terminologia moderna, os filhos dos profetas eram a igreja de Eliseu. Era com eles que ele ficava. Ele ia de cidade em cidade, ele ficava com os filhos dos profetas. Lembrem que a nação de Israel como um todo não mudou, nem com Elias não mudou. Né? Houve algumas mudanças, mas o culto a Baal, os dirigentes da nação são idólatras. Uma grande parte do povo de Deus não está sendo fiel a Deus. Então Eliseu, ele lida muito com as pessoas que são fiéis. A sunamita não tem nada a ver com filhos de profetas, então ele trabalha também com outras pessoas, mas ele trabalha com, assim, ele lida muito com pessoas remanescentes, né? As pessoas que no meio daquela nação idólatra, no meio daquilo que estava acontecendo, havia um povo fiel, como Deus falou com Elias, tinha 7 mil, quem sabe no tempo de Eliseu já tinha mais de 7 mil, né? Não sabemos, quem sabe tinha mais ainda, né, de pessoas que estavam sendo fiéis a Deus. Então, o quadro dos filhos dos profetas, resumindo, era: eles eram pessoas sendo treinadas para o ministério, para revelação, para andar com Deus. Se você olhar para outros profetas, como esses que a gente tem na Bíblia, livros da Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas menores, os profetas tinham muito conhecimento da palavra, então, com certeza, esses filhos dos profetas tinham que passar tempo lendo as escrituras que eles tinham. Eles não tinham muitas escrituras, que nós estamos aqui em segundo reis, que não estava escrito ainda, né? Então eles não tinham muitas escrituras, principalmente os livros de Moisés, mas eles tinham que conhecer as escrituras, eles tinham que conhecer a história, eles tinham que conhecer a história do povo de Deus. Então eles estavam ali sendo treinados, porém eram pessoas imaturas, mas por outro lado eles eram a comunidade das pessoas fiéis a Deus. Eles eram, né, como aquela viúva que contou no início do capítulo, era uma pessoa fiel a Deus, o marido dela tinha sido fiel a Deus. Então, é com essas pessoas comuns, porém fiéis a Deus, diferente do resto da nação, que Eliseu está trabalhando muito com essas pessoas e trazendo a realidade do reino de Deus. Né? Estamos vendo em milagre após milagre, Deus restaura as águas que estavam com contaminação, Ele restaura, resolve o problema financeiro da viúva. Agora vai acontecer também esses dois milagres com esse grupo de profetas. E a terceira circunstância que a gente tem aqui no versículo 38 é que havia fome na terra. Fome, quando fala fome, geralmente é falta de chuva, geralmente. Né? Depois vai falar sobre fome, às vezes tem fome porque a cidade está sendo sitiada, não entra comida, mas geralmente quando fala fome é porque não havia chuva, não tinha como ter as plantações e as colheitas. Outra diferença entre Elias e Eliseu, porque Elias chegou para o rei Acabe e falou assim: vai ter fome, não vai ter chuva enquanto eu não falar. Se Eliseu falou isso em alguma ocasião para o rei, não está registrado. Mas eu queria que vocês só passassem rapidinho para capítulo 8. Depois nós vamos ver melhor essa história, mas é só para fazer essa ligação com a fome. Porque nós acabamos de estudar a história da Sunamita, e o capítulo 8 de 2 Reis, ele conta mais um detalhe na vida dessa Sunamita. Ora, 2 Reis 8:1. Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara a vida: levanta-te e vai, tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Aí ela se levanta e vai para a terra dos filisteus. Depois a gente vai olhar essa história, mas eu só queria mostrar essa questão da fome. Eliseu, se é a mesma fome, não posso garantir, mas parece que sim, se é a mesma fome que está falando nesse capítulo 4, inclusive faz sentido, né? Porque ele acabou de ressuscitar o filho da mulher sunamita e logo em seguida já fala dessa fome, e ele também tinha falado com a mulher sunamita: vai embora porque vai ter fome na terra durante 7 anos. Então também é muito interessante, porque Eliseu aparentemente não avisa o rei como Elias, mas ele fala com as pessoas comuns, né? Ele falou com a sunamita para fugir. E aqui, nessa história, nós vamos ver como Deus providencia comida no tempo dessa fome. Okay? A fome era uma das coisas que Deus predisse através de Moisés: se vocês não forem fiéis, se vocês não seguirem o meu caminho, aí vai ter peste, vai ter inimigos, vai ter fome. Então, é uma das coisas que viria sobre a terra, viria sobre o povo, por consequência deles não estarem sendo fiéis a Deus. No tempo de Elias, houve uma fome por 3 anos e meio. Qual que é o dobro de 3 anos e meio? 7 anos. Então, eles, como nação, eles não se arrependeram com 3 anos e meio de fome. No tempo de... Tudo com Eliseu é dobrado, né? Tem o dobro de milagres, tem várias coisas que é o dobro, né? A fome também foi dobrada, né? No tempo de Eliseu, então, teve 7 anos de fome. Ok, então agora, voltando para 2 Reis 4, vamos olhar o que realmente aconteceu aqui nesse episódio. Então, eles estavam... durante um bom período, provavelmente, ouvindo Eliseu falar, ensinar. Só que chegou uma hora que precisava de comer, né? Ainda bem que o profeta também precisa comer, né? E ele falou assim, ele disse ao seu moço... Agora, O moço dele, até onde nós sabemos, é Geazi, mas ele não dá o nome aqui, mas provavelmente ainda era Geazi, porque não tinha acontecido o problema, a não ser que esteja fora de sequência, que também a gente não sabe, mas eu não sei porque não dá o nome para o nome Geazi aqui, mas de qualquer forma ele tem um moço, tem um servo, e ele fala: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas. Algumas traduções falam, porque essa palavra pode ser cozido, cozinhado. Aqui fala assim, um caldo de ervas. Mas normalmente, né, o cozido tem carne. Agora, pode ser que eles não, porque como estavam com fome na terra, pode ser que eles nem tivessem carne. Não menciona. Mas eles tinham que fazer alguma coisa e não sei se eles já tinham alguns ingredientes na casa, mas pelo menos um deles, versículo 39, saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela a sua capa, ele encheu uma capa desses, né, alguns falam que é meio parecido com um tipo de um pepino, outros falam que é uma coisa mais ou menos, não sei se vocês conhecem, cabaça, né, uma coisa assim que tem no... É assim, era alguma coisa que, pelo menos, tinha muito semelhança a algo que podia ser comestível. Né? Mas aqui fala que eles mesmos, no final do versículo 39, ele colheu, veio, cortou, colocou na panela, mas nem ele nem as outras pessoas sabiam o que era. Que era aquilo que ele estava colocando na panela. Né? Muito perigoso fazer isso, não sabe o que, que é... pode não ser uma coisa boa. Então, aí aconteceu isso, eles tiraram de comer para os homens, e quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Então, como já falei no início, assim, a primeira coisa que chama atenção é essa naturalidade. Como já vimos, né, na história da Sunamita, existem momentos que até Eliseu ficou angustiado, precisou perseverar, precisou buscar Deus. Tem coisas que não vêm com uma simples palavra e nem com uma simples oração. Então, Eliseu, o grande profeta Eliseu, o grande profeta Elias, eles tiveram situações em que tiveram que buscar a Deus com intensidade. Então, o fato da gente ter que buscar e perseverar e orar de novo e de novo não é necessariamente uma coisa: eu não tenho fé, por isso que eu tenho que ficar orando e orando. Temos que conhecer a Deus, né? Quando Deus já dá a certeza: não, eu respondi, você, a sua resposta veio. Quando vem aquela paz, quando vem aquela convicção que Deus ouviu, que Deus respondeu, não é para ficar orando, é para começar a agradecer. Mas não tem uma regrinha para saber isso, né? Isso a gente tem que saber no relacionamento com Deus. Quando é que Deus deu a certeza? Quando que Deus realmente respondeu? Não, Deus não respondeu ainda, vamos continuar orando. Mas existe algo, e é isso que eu confesso, eu olho para isso e falo assim: Senhor, como é que a gente entra nessa dimensão? Como é que a gente pode conhecer essa vida, essa autoridade com Deus? Porque há vários momentos, né, Jesus era assim também. Jesus, ele chegava e ordenava. Naquele momento, a Bíblia fala muito sobre Jesus orar, Jesus orava a noite toda, Jesus orava muito, mas em muitas situações Jesus não orava. Até quando ele foi ressuscitar Lázaro, em João 11, ele orou, mas ele fala assim: Pai, eu estou orando só para que as pessoas aqui saibam que é o Senhor que vai fazer, que isso não vem de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou orando para que as pessoas saibam, mas eu sei que o Senhor me ouve. E se ele falasse sem nenhuma oração introdutória: Lázaro, vem para fora, Lázaro teria vindo para fora. Então, essa autoridade com Deus, esse nível do sobrenatural, de poder simplesmente falar, como ele falou com a mulher sunamita: você não tem filho? Não tem filho? Então, o ano que vem você vai ter um filho. Né? Ele não orou, ele não buscou, não jejuou, não ficou fazendo vigília, ele simplesmente falou: você vai ter um filho. Já para ressuscitar, foi outra história. Aqui também, ele não fica assim, será que... Aí é tudo especulação, né? Será que nessa hora, homem de Deus, tem morte na panela? Será que ele ficou preocupado? Será que ele falou assim: Deus, né? Tem a história aqui no início desse capítulo, quando a viúva vem e fala assim: oh, homem de Deus, eu estou nessa situação, meu marido morreu, os credores. Aí até a primeira frase de Eliseu, parece que ele não sabe. Fala assim: o que eu vou fazer por você? Ele até faz uma primeira frase como quem... O que será que Deus quer? Né? Então, acho que tinha um momento em que ele, talvez ele, no coração, na mente, assim, ele fala assim: Deus, o que o senhor quer que eu faça agora? Mas aqui não registra nenhuma atitude de titubear, nenhum vacilo, nenhuma incerteza. Ele tem toda certeza, traz um pouco de farinha. As pessoas às vezes especulam: acho que a farinha tira a característica de amargo. Assim, tem pessoas que até tentam achar uma explicação natural, mas pode até ter uma explicação, né? Como o sal na que curou as águas de Jericó. O sal tem uma função de matar bactérias, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que provavelmente a quantidade era totalmente, imagina assim, um punhadinho de sal numa vasilha, jogando na fonte da água, e isso purificou todas as águas daquele rio. Não tem. Pode ter um significado espiritual daquela substância. Mas, em parte, por exemplo, Jesus usava barro para colocar nos olhos do cego. Será que tem alguma explicação científica, né, que o barro podia ajudar o homem a enxergar? Né? Agora, é interessante que Deus pode curar, seja curado em nome de Jesus, e não usar barro, não usar farinha, não usar nenhuma substância, mas muitas vezes Eliseu usava, várias vezes ele usava, e aquilo poderia ter um significado espiritual, mas na verdade era um contato de fé. Era ali assim: vai colocar isso, mas o que vai curar não é o sal, o que vai resolver o problema do veneno não é a farinha em si, é a palavra de Deus, né? Porque ele nem faz um pronunciamento: assim diz o Senhor, acabou o problema. Ele falou assim, ele colocou farinha e falou assim: ó, pode comer. Se coloque no lugar das pessoas que estavam talvez se contorcendo com dores, e ele fala assim: agora coma, porque tem um pouquinho de farinha na panela, eu vou comer de novo para me fazer mais mal ainda, né? Porque existem substâncias que um pouquinho faz você se sentir mal, e um pouquinho mais mata, né? Então, vou continuar comendo isso aqui? Não, eles comeram. Eu até imagino que quem estivesse passando mal comeu e ficou também sem dor alguma. Então, primeiro assim, esse aspecto da cura através de algo que Deus usou, um instrumento, uma substância, uma coisa... as pessoas associam isso muito com uma superstição, né? Tem coisas que são feitas com fé que podem ser usadas, né? Acho que, não sei se eu já mencionei outras vezes, mas eu sei que alguns evangelistas falam assim: você está na sua casa, pega um pouquinho, põe a água, coloca em cima da televisão, nós vamos orar agora. Meu pai trabalhava nesse jornal, o Arauto da Sua Vinda. Ele trabalhava na sede lá desse ministério nos Estados Unidos, e ele via, não era nem porque alguém falava faça isso, mas ele recebia, eles recebiam cartas, pessoas na África, por exemplo, assim: eu peguei um pouco do jornal, o Arauto da Sua Vinda, e colocava na água, fazia um tipo de chá de jornal, né? E tomava aquele chá e saravam, né? Então, assim, tem coisas que são feitas de uma maneira errada, como se fosse um feitiço, como fosse uma coisa assim, né, supersticiosa, como se aquilo fosse, sabe, assim, se você começa a pensar, puxa, esse jornal, ou eu vou pegar uma folha da Bíblia, ou, né, assim, as pessoas podem, assim, tem um poder nisso aqui. Se a gente começar a pensar nisso, está errado, né? Paulo usava lenços, não foi isso? No livro de Atos, Paulo usava lenços que ele orava e entregava para as pessoas, levava para outras cidades e as pessoas eram curadas. Pedro, as pessoas ficavam na sombra e vai assim, né? Então tem muitos instrumentos, né? A mulher com fluxo de sangue chegou para Jesus e colocou a mão dela na roupa, né? A roupa de Jesus não cura ninguém, mas ela cria e a fé dela era na pessoa de Jesus. Então é uma linha perigosa, mas ao mesmo tempo Deus usa. Um outro exemplo que nós temos é em Êxodo 15, logo que o povo de Israel, saindo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, eles chegaram num lugar que tinha água amarga. E Deus falou com Moisés, aí tem uma árvore, corta essa árvore e coloca na água. Então são vários exemplos de coisas que Deus usa. Deus pode falar assim, eu declaro, assim diz o Senhor, essa água não é amarga mais. Mas muitas vezes ele usa alguns instrumentos. Até na Nova Jerusalém, diz que tem árvores cujas folhas servem para a cura das nações. Olha que coisa interessante. Então, Deus usa instrumentos, né? Deus usa coisas naturais, mas baseado na palavra de Deus. Bom, só para a gente então concluir, a coisa mais importante dessa história toda esse poder sobrenatural do reino de Deus. Eliseu, o ministério de Eliseu, a gente está repetindo muito isso para a gente entender qual a importância. Cada história tem um significado especial, separado, mas no geral, o que Eliseu representa? Qual o significado do ministério de Eliseu? Por isso que nós estamos mostrando a diferença em relação a Elias. Elias veio preparando, Elias veio abrindo um caminho, ele tinha um papel importante, né, ali, mas também Eliseu, embora fosse assim, completando o ministério de Elias, Eliseu tinha algo diferente, tinha uma demonstração diferente. E o papel especial de Eliseu era para mostrar essa realidade do reino de Deus. E olha quanto tempo, né? 800 anos antes de Jesus, Eliseu mostrando que na verdade Jesus veio para trazer, que o reino de Deus é superior a águas contaminadas, é superior a problemas financeiros, a mulher não tinha com que pagar, Deus pode pegar um pouquinho de azeite e resolver todos os problemas, toda a provisão, toda a situação impossível daquela viúva. Agora tem um caldo venenoso, tem um caldo que tem ervas, tem algo que está fazendo muito mal. O reino de Deus, ele usa uma coisa natural, ele pega uma coisa natural, ele pega farinha que não tem nada diferente de outras farinhas, ele pega uma farinha, coloca dentro da panela e fala, pode comer, e todo mundo comeu bem. Então o reino de Deus a gente não vive todas as pessoas, ninguém trabalha mais porque todo mundo pode usar o azeite na sua casa para se multiplicar. Não é assim. Mas nos momentos em que tem necessidade, ninguém fala assim, bom gente, ó, pode comer o que vocês quiserem aí do mato, porque se fizer mal, não vai fazer mal para vocês, né? É como a tentação de Satanás para Jesus. Ele chegou para Jesus e falou assim, ó, você está no pináculo, pode pular, porque o texto bíblico em Salmo 91 fala que você pode pular e você não, os anjos vão te guardar. E Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente quer entender, o reino de Deus nos abre uma dimensão sobrenatural. Nessas situações onde tem necessidade, O reino de Deus é muito claro. Eliseu, eu tô falando com vocês e querendo, eu estou querendo entender por que essas coisas não acontecem na nossa vida. Né? Por que não acontece? Ah, mas isso aí foi uma coisa especial. Peraí, daqui um pouquinho nós vamos ler o que está escrito no Novo Testamento. No Velho Testamento foi um caso isolado. Como eu já falei, não temos nem outros exemplos no Velho Testamento, temos muitos exemplos de milagres, mas não existe um outro exemplo de um homem como Eliseu que andou entre as pessoas comuns, aparentemente milagres, sem um propósito para tirar o povo do Egito ou para manifestar a glória de Deus para algum governante. Não, essas aqui são coisas do dia a dia, cotidianas, pessoas que de outra forma parece que não são chamados especialmente para trazer o plano de Deus de uma forma diferente. São coisas cotidianas, e foi isso que Jesus fez. Ele andou entre o povo trazendo libertação da opressão, trazendo a dimensão do reino de Deus de uma forma muito natural. Agora, é claro que também nem todo mundo, né, assim, essas coisas não aconteciam da forma que alguém quisesse, na hora que alguém quisesse, depende de Deus. Vocês entendem? É difícil entender isso. Eliseu olha para essa situação com muita naturalidade. Claro que não é para não ter discernimento. Até assim, um parênteses, assim, eu acho que as histórias podem ter o objetivo principal, mas tem algumas coisas que fazem parte, mas não são o centro da história. Então, por exemplo, uma coisa que você pode tirar dessa história é que os filhos dos profetas não eram ainda pessoas maduras. Então, o fato de que um deles foi lá no campo e colheu um fruto lá que não fazia bem, isso pode ser, acho que não é o centro da história, mas poderia ser também entendido como assim: olha, esse moço não tinha discernimento. Porque se ele é filho do profeta, se ele é um discípulo, se ele é um profeta em formação, ele tinha que saber que esse fruto, que essa planta vai fazer mal. Ele não sabia. Então isso pode representar espiritualmente uma alimentação. Tem fome, as pessoas estão procurando alimentos. Né? Você pode fazer essa aplicação espiritual. Hoje a igreja está com muita, muita abundância, ao mesmo tempo que tem muita abundância hoje de Bíblias, né? A gente está falando agora de Bíblias de estudo, até fizemos uma edição da revista sobre isso. Tem tantas Bíblias de estudo que as pessoas ficam perdidas. Qual que é melhor? O que, que eu uso? Tem livros, tem literaturas, tem na televisão, tem igrejas em toda esquina. Assim, tem abundância, tem muita abundância. Mas quando você tem fome de algo de Deus, eu não estou falando isso com crítica, mas quando você tem fome de ser alimentado por Deus, você não tem dificuldade para achar? Está difícil de achar algo que realmente alimente. E eles estavam numa fome, só que o filho do profeta saiu para buscar comida para os demais e ele trouxe uma coisa venenosa. Então tem muito veneno nas panelas que estão alimentando o povo de Deus. Né? Então isso seria uma das aplicações. Né? Mas vamos ler aí no Novo Testamento agora, só para a gente primeiro fazer essa aplicação literal que eu acho que cabe aqui. Eu sei que tem testemunhos mais modernos, recentes, de pessoas que comeram. Eu agora não me lembro dos detalhes, mas eu lembro de ter lido, não sei se foi na Indonésia, algum país que o pessoal foi para evangelizar e as pessoas da aldeia deram comida envenenada para o pessoal morrer e eles comeram, não aconteceu nada. E você imagina a reação das pessoas, né, que assim, vocês comeram e não morreram, né? Assim, daí, imagina a abertura que eles tinham depois para ouvir o que as pessoas ensinam. Isso tem acontecido, não só em tempos bíblicos, né? Mas vamos ler o que Jesus fala em Marcos 16. Marcos 16, versículo 15, ele fala, essa aqui é a versão de Marcos, né, da grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais, versículo 17, hão de seguir os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Então, isso aqui, gente, não é para... Ele não está dizendo, olha, vocês vão sair por aí mostrando que vocês são os poderosos, né? Esses sinais vão seguir... o centro de tudo é anunciar a palavra, as pessoas poderem crer que aquela palavra que está sendo pregada não é uma palavra humana. Então, o reino de Deus, como a gente tem enfatizado, o reino de Deus, para ser chamado reino de Deus, precisa ter o sobrenatural, a partir do nascimento de novo, que é uma coisa sobrenatural. Nós precisamos ver conversões sobrenaturais. A conversão, a fase que nós estamos vivendo no Brasil, é muito boa no sentido assim, qualquer pessoa abre uma igreja e vem um monte de gente, parece que tem gente para todas. Então, isso até indica, tem uma abertura no céu, tem uma abertura nos lugares celestiais sobre o nosso país e alguns outros também, que é muito fácil. Em outros lugares eles oram o ano inteiro. Às vezes não se converte uma pessoa em alguns campos missionários. Às vezes não se converte uma pessoa. Uma conversão é causa de celebração. E é tão difícil que uma conversão só acontece pelo poder de Deus. Então, eu quero só contrastar. Assim, hoje está, entre aspas, tão fácil que tem muitas conversões que não são verdadeiras. Infelizmente. Está tão fácil, e até posso dizer, está tão na moda ser evangélico, que as pessoas entram e às vezes estão ali para receber uma bênção, estão ali porque todo mundo fala que é bom, estão ali porque na televisão, etc., vem aquelas coisas. Então, tem igrejas se enchendo e a gente não pode criticar, porque alguns desses pregadores de televisão, algumas dessas igrejas enormes, estão trazendo muitas pessoas para Jesus. Eu não sou contra isso. No meio dessa multidão, tem pessoas que realmente estão tendo encontros com Jesus, mas é claro que tem muitas pessoas que não estão. Mas o problema nesse cenário é que as pessoas estão cada vez menos... Eu acho que se você for fazer uma pesquisa hoje numa igreja evangélico comum, que era o grande problema que o evangélico tinha com o católico. O católico estava na igreja porque nasceu na igreja católica, era batizado como criança. Então a gente fala assim, o católico está na igreja, mas não é porque teve experiência com Deus. Bom, hoje nas igrejas evangélicas está mais ou menos igual, né? Em muitas igrejas evangélicas você fala assim, quando é que você teve uma experiência de conversão? A pessoa talvez não vai saber o que é conversão. Então, o reino de Deus o reino de Deus só é edificado pelo sobrenatural, por Deus agir de uma forma sobrenatural. E aqui ele está falando que o sobrenatural envolve também expulsar demônios, curar enfermos, mas também envolve esse poder de Deus. Não é um poder que a gente... usa ao nosso bel prazer, né? Me dá aqui um veneno, vou mostrar que eu posso tomar veneno, né? Como se fosse um show, né? A pessoa assim, pode me dar veneno, que eu, assim, não é, lógico que não é isso, né? É quando há necessidade, quando há uma situação, mas o reino de Deus é poderoso, o reino de Deus é superior à morte, o reino de Deus, né? Podem pegar, rapidinho, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 19, só para ele fala com 70. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, isso é o que ele está. Essa é a autoridade do reino de Deus. Então, como eu disse, isso não foi uma coisa que só aconteceu com Eliseu, ou que só poderia acontecer em alguns casos muito raros. Isso é o que Jesus trouxe. Jesus trouxe este reino. Se nós não estamos vivendo nessa dimensão, nós não estamos usufruindo o que Jesus veio para trazer na primeira vinda. Isso aqui não é coisa para esperar a segunda vinda para poder ter essa experiência, né? Então, a gente lembra também de Paulo, quando ele estava indo para Roma, né, naquele naufrágio, ele ficou numa ilha, foram fazer uma fogueira e uma cobra pegou no braço de Paulo. E assim, essa naturalidade, né? Assim, você não tem vontade, assim, sabe? Olha, esse, né, os nativos, o povo daquela ilha, assim, ele deve ter algum problema, né? Porque ele se salvou do naufrágio, mas a cobra pegou ele aqui, né? Então ele deve, né? Os deuses estão irados com ele. Aí Paulo falou assim: ah, é? Pegou o braço e falou assim, fez assim, e a cobra, né, saiu do braço dele, assim. É muita naturalidade, é muita simplicidade. Eu estou vivendo no reino de Deus. Nada poderá me fazer mal algum. Gente, eu falo junto com vocês como alguém que não está vivendo isso, né? Isso aqui é uma vergonha para nós. Isso aqui nós não estamos vivendo na dimensão. Isso aqui, outra vez, não é para chamar atenção. Isso aqui não é sensacionalismo. Isso aqui não é para se mostrar. Isso aqui não é nada disso. Mas isso aqui é o poder do reino de Deus sobre todas as forças do mal. E só uma, voltando então para. Então tem essa aplicação literal, né? O milagre da morte na panela tem um significado literal, que é: se vocês comerem alguma coisa venenosa, no Novo Testamento, Jesus está falando especificamente isso. Vocês vão anunciar o evangelho em todo o mundo. E vocês vão encontrar demônios, vocês vão encontrar enfermidades, vocês vão encontrar oposição, vocês vão encontrar coisas venenosas. E se isso acontecer, vocês não vão sentir mal nenhum, porque vocês estão vivendo para avançar o reino de Deus, né? Então ele está falando sobre isso de uma forma literal. Agora, se quisermos aplicar isso espiritualmente, tem morte na panela porque tem uma comida, né, isso é a comida, né, a comida do povo de Deus, tem fome da verdadeira palavra de Deus. Então ali pode representar que o filho do profeta foi buscar aqueles frutos lá no campo, e ele trouxe algo que fazia mal. Então tem morte na panela, e isso pode representar um evangelho contaminado. Então só queria ler esses dois textos finais aqui, 2 Coríntios 11, para mostrar a seriedade de misturar o evangelho, a palavra pura, com algo que não é. Sim, são coisas parecidas. Com toda certeza, esse fruto que ele achou no campo, ou parecia um pepino, ou alguma outra fruta que ele conhecia, era muito semelhante. Ele foi picando dentro da panela, na frente de todo mundo. Ninguém conhecia, mas assim, ó, parece que é uma coisa boa, né? Foi achar alguma coisa, né? Acho que estava em falta, né, de alguma outra coisa para pôr no caldo. Então ele achou isso. Então, tem muitas coisas que são parecidas. E isso eu falo com muito temor, porque não é para a gente se tornar crítico, para a gente achar que todo mundo tem pessoas que assumem uma posição tão crítica em relação à igreja, que qualquer coisa que tem que não bate com sua doutrina, com seu padrão de pureza, você nem quer saber, assim, essa igreja está errada, aquela está errada, aquela está errada. Aí você vai acabar ficando sozinho, porque você vai. Eu vejo alguns grupos que são que têm assim uma missão, com certeza não dada por Deus, uma missão que eles assumiram, de ficar apontando heresia em tudo quanto é coisa, né? E assim, lógico, eles acham algumas coisas que são heresias mesmo, mas eu já vi esses grupos apontarem heresias nas coisas mais maravilhosas que tem de Deus. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas 2 Coríntios 11, versículo 3, diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo tinha um zelo, ele tinha uma paixão, ele falava com, assim, ele não tinha medo de falar que existem falsificações. Então, se por um lado a gente não deve ficar fazendo sectarismo, rejeitando pessoas que têm algumas coisas diferentes da gente, por outro lado, Paulo, ele falava com muita veemência contra coisas que pareciam o evangelho e não eram. Então ele fala no versículo 4: pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Aí vamos só virar uma folha ou duas para Gálatas capítulo 1. E ele fala mais ou menos a mesma coisa no versículo Gálatas 1:6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, olha, ele tinha tanta convicção da verdade que ele tinha passado, que ele não fala só de outros, né? Pode até parecer uma presunção: Paulo, só você que tem o evangelho certo. Ele fala assim: olha, o evangelho que já foi pregado para vocês é o único. Agora vamos supor que daqui a um ano eu mesmo volte e venha com uma distorção. Não acredite, não me aceite. Ele fala: eu mesmo, se eu pregar outro. Ele vai mais longe: se vier um anjo, mas se for um anjo tem que ser. Não, se vier um anjo, que seja anátema, porque o evangelho, né, é aí que a gente precisa entender, não é uma questão de coisas secundárias, tem muitas coisas secundárias que não precisam nos dividir, mas a essência de como Jesus nos salvou, do amor de Deus, de quem Deus é, gente, aquilo que realmente é verdadeiro pode ser contaminado. Não só pode, mas está. Nós estamos, esse aqui ele está falando nos primeiros anos, nas primeiras décadas da igreja. Imagina nós que estamos há 2000 anos dessa época, quanta contaminação, quanta coisa tem, todas as épocas tem homens, tem escritos, tem literatura maravilhosa que a gente pode aprender, mas há morte na panela, há muita morte na panela que está alimentando o povo de Deus, né? Então, ele fala duas vezes, versículo 8, se vier até um anjo, seja anátema, e aí ele fala de novo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então, esse é o... algumas aplicações, né, que a gente pode fazer essa aplicação mais espiritual, acho que cabe, mas principalmente acho que o milagre da panela mostra esse poder que o reino de Deus tem sobre as coisas venenosas e como Deus pode superar todas essas leis naturais. Então nós precisamos aprender a esperar, a crer e a confiar, crer que Deus vai trazer essa dimensão, desejar essa dimensão com todo o nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, até hoje o Senhor também está enviando, na nossa geração, nos enviando para anunciar o evangelho do reino, para anunciar a vinda do reino. E não só para anunciar, para falar que vem, mas para trazer evidências, evidências de que esse reino é verdadeiro. Este reino muda as coisas, este reino é muito mais poderoso do que o reino em que vivemos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, abre os nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a entrar nisso que o Senhor providenciou. Jesus providenciou para nós, abriu o caminho para que nós pudéssemos viver o poder do teu reino nas nossas vidas e na nossa, no nosso trabalho para o Senhor, que nós possamos ver este reino afetando as pessoas à nossa volta. Ó Deus, nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém.